de Deus em Mateus capítulo 25 e o verso 8. Mateus capítulo 25, verso 8. Nós continuamos estudando a parábola dos talentos, né? Hoje vamos terminar o estudo que estamos fazendo com a parábola dos talentos. No livro Parábolas de Jesus, somente esse capítulo, a parábola dos talentos, tem quase 40 páginas, somente esse capítulo. Por isso, então, estamos há várias semanas estudando. Mateus capítulo 25 e o verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Jesus está falando aqui que aquele que não usa o seu talento será retirado, será removido, e será dado àquele que tem 10. A quem tem, mais se lhe dará. Àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como você entende essa expressão que a Bíblia usa? Aquele que tem, mais se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isto quer dizer que aquele que tem bastante é porque desenvolveu o talento. E quanto mais talento se lhe der, mais ele vai desenvolver os talentos. E aquele que não tem é porque não desenvolveu os talentos. Então, até o que ele tem lhe será tirado, porque ele não trabalha com os talentos. Ele é egoísta. Vocês podem perceber que nessa parábola que Jesus contou, a recompensa do obreiro fiel e a recompensa do obreiro infiel, elas aparecem em relação ao uso dos talentos que Deus deu. Tanto o bem será recompensado segundo as obras que você praticou, como também o mal será recompensado segundo as obras más que você praticou. Assim funciona no juízo celestial. No mundo natural e no mundo espiritual, toda habilidade que não é aproveitada enfraquecerá, definhará. O que você não usa, você perde. Se você deixar de usar a sua voz, ficar aí uma semana ou 10 dias sem falar, você vai perceber que a sua voz vai o quê? Definhar, vai enfraquecendo, vai sumindo a voz. Se você deixar de usar os músculos do seu braço, se você amarrar o seu braço e deixar de movimentá-lo e fazer atividades com ele, o braço vai o quê? Enfraquecer e vai começar a secar, vai diminuir de peso, né, de tamanho. O que, tanto no mundo natural como no mundo espiritual, toda habilidade não aproveitada enfraquecerá e definhará. A atividade é a lei da vida. Quem não está se movendo em atividade está morrendo, porque a atividade é a lei da vida, e a ociosidade é morte. Ociosidade é morte. Na pesquisa feita, o americano em média passa 5 horas na frente da televisão por dia. Essa é a pesquisa. É muito. 5 horas sentado na frente da televisão comendo pipoca, não é? Isso é muita coisa, por dia. Por isso estão definhando. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, abra sua Bíblia em 1 carta aos Coríntios capítulo 12, verso 7. Aqui lemos que o Espírito Santo, ele dá os dons a cada um, segundo o que é útil. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 7. Vamos entender esse texto que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e o verso 7. Assim diz: a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo não dá dons e talentos para a inutilidade, mas sim para que possa ser proveitoso, para um fim proveitoso, como diz a outra tradução. O Espírito Santo visa na sua vida o fazer você um benefício, uma bênção na vida dos outros, edificação para os outros. As bênçãos de Deus empregadas para abençoar os outros aumentam na sua vida as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus restritas e usadas para fim próprio, egoisticamente, diminuem as bênçãos ou elimina as bênçãos de Deus na sua vida. Se você dá, você recebe mais. Porque a mão aberta que dá é a mão aberta que recebe. Mas se você retém e usa de forma egoísta, você perde. Ninguém suponha que possa viver uma vida de egoísmo e então, tendo servido a si próprio nessa vida, os próprios interesses, entrar no gozo do Senhor. Isso não acontece. Quem viver uma vida egoísta, pensando em si, pensando na sua roupa, pensando no seu carro, pensando na sua poupança, pensando na sua casa, pensando nos seus interesses, nos seus sentimentos, ele está se desqualificando para viver no céu, porque ali não vai entrar nenhum egoísta. Se Deus colocasse um egoísta no céu, o pecado ia se levantar pela segunda vez, ia começar toda a história do pecado de novo. Não se adaptariam nas cortes celestiais, se sentiriam mal no céu. O egoísta no céu passaria mal. Eu me lembro de um sonho, sonho de um bêbado, não é? Que sonhou que tinha ido para o céu. E lá ele estava vendo o céu tudo muito lindo, mas ele estava querendo beber. E ele chegou para um anjo e disse: escuta, onde é que eu posso beber aí uma cachaça, uma cerveja? Falou, o anjo disse: aqui não tem. Ah, tá bom. Continuaram passeando, vendo. Daqui a pouco ele chegou: mas, senhor anjo, não tem um jeito de conseguir? E ele insistiu, o anjo falou: aqui não existe. E nisso ele acordou do sonho. E quando ele acordou do sonho, ele: ah, ainda bem que era um sonho. Imagine se Deus vai colocar no céu uma pessoa viciada. Ele vai se sentir mal no céu. Imagine se Deus vai levar para o céu uma pessoa que não gosta de louvar a Deus aqui na terra. Todo mundo vai estar louvando ao Senhor, ele vai estar assim, ó. E todo mundo louvando e tocando harpas, e ele se sentindo o quê? Uma coisa boring. No sábado de manhã, eu presto atenção aqui da frente, quando a igreja está louvando ao Senhor, eu fico prestando atenção nas pessoas que não louvam. E não são poucos. São as dezenas deles que não louvam. Levantar a mão, não levanta. Abrir a boca para... Mesmo quando a gente fala, levanto as mãos, não levanta, não é? Quando fala, abre a boca para louvar ao Senhor, fica de boca fechada. Quando a equipe daqui da frente pede para eles se levantarem para cantar, eles ficam sentados. Como é que Deus vai levar pessoas assim para o céu? Não vão se submeter? Não querem? Acham ridículo? Acham que não precisa? Queridos, enquanto... Um dia desses uma mãe chegou para mim chorando, dizendo: pastor, eu estou tão feliz. Eu falei: o que que aconteceu? Meu filho cantou. Pela primeira vez eu vi o meu filho cantando. Porque ele vem à igreja 2 semanas, 10 semanas, 1 ano, né? Mas não canta. Enquanto a pessoa não cantar, ele não se envolveu. Quando você começa a cantar, você se envolve na adoração a Deus. E por favor, não venha dizer que você canta no coração. Porque não existe, eu canto no meu coração quietinho aqui. Não. A Bíblia diz que nós temos que abrir a nossa boca. E Deus nos deu voz. Lógico que o mudo pode cantar no coração, mas quem não é mudo tem que cantar e abrir a garganta, né? Louvor a Deus. Então os ímpios, o egoísta, não poderia apreciar a pura atmosfera do céu, as vozes dos anjos, a música das suas harpas não lhe agradariam. Para sua mente, a ciência do céu seria um enigma. No grande dia do juízo, aqueles que não trabalharam para Jesus aqui nessa terra, aqueles que andaram vagando sem responsabilidade alguma, semana após semana, pensando em si mesmos, nas suas necessidades, agradando a si mesmos, no dia do juízo eles serão postos pelo juiz de toda a terra como obreiros infiéis que praticaram o mal. E eles dirão: mas eu não pratiquei o mal. Mas você também não praticou o bem. Quem não praticou o bem é contado como aquele que está praticando o mal, embora não esteja praticando o mal. Só o fato de não praticar o bem nos coloca ao lado dos que praticam o mal. Sabem que o blasfemo, muitos cristãos sabem e entendem que o blasfemo não vai para o céu, o assassino não vai para o céu, o adúltero não pode estar lá, merecem punição, mas entendem que eles que vêm à igreja, assistem aos cultos e que gostam dos cultos, eles estarão no céu. Mas não basta vir aos cultos e gostar dos cultos. Vejam o que Deus fala. Acham que o prazer no culto religioso, pelo fato de gostarem de ouvir as pregações do Evangelho, por isso são cristãos. Agora vejam, embora tenham passado toda a vida cuidando de si mesmos, ficarão tão surpreendidos como o servo infiel da parábola ao ouvir a sentença de Deus: tirai-lhe, pois, o talento. Não basta vir aos cultos e gostar dos cultos. Nós temos que nos envolver na obra de ganhar almas, usando os talentos que Deus deu a cada um. Cada pessoa tem uma maneira especial para se comunicar, para falar, um jeitinho de cada um. Isso é muito particular, que Deus deu a cada um. Muitos dos que se eximem, se excluem de trabalhar para Jesus, alegam a sua incapacidade para a obra. Mas a incapacidade está somente na cabeça. Ele pensa que é incapaz, por isso ele é incapaz. Mas Deus não fez pessoas incapazes. Deus dá talento a cada um. Se alguém disser que não recebeu nenhum talento, ele está falando contra Deus, porque a Bíblia diz que Deus deu talento a cada um. A uns mais, outros menos, mas todos receberam e todos vão desenvolver se usarem para o Senhor. A incapacidade é produto da sua própria inércia, perpetuada por sua própria escolha. O contínuo mau emprego, mau uso dos talentos, extinguirá definitivamente a presença do Espírito Santo na vida. Todos os talentos que Deus nos deu, irmãos, isso que eu estou lendo está no livro Parábolas de Jesus. Todos os talentos devem ser usados para abençoar a humanidade, para aliviar o sofredor e o necessitado. Devemos alimentar o faminto, devemos vestir o nu. A igreja tenta fazer a sua parte, né? Distribuindo pão. Existe o ministério do pão, e vocês sabem que com quanta garra o Daniel tem feito esse trabalho de ir buscar o pão, e segunda e sexta, isso requer levantar de madrugada, na neve, na chuva. É um ministério, mas está sendo exercido por poucos. Não pode, nós não podemos descansar falando: nossa igreja tem um ministério. Sim, mas você não tem. Alguém está fazendo esse ministério, mas talvez você não esteja fazendo o ministério ainda. Tem o ministério do Food Bank, distribuição de comidas, mas isso não nos isenta de individualmente termos o que? O nosso ministério. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu, cuidar das viúvas e dos órfãos e servir ao aflito e ao abatido. Nunca foi a intenção de Deus que houvesse tanta miséria no mundo. Nunca pretendeu Deus que um homem tivesse tanta abundância e luxo na vida enquanto os outros filhos chorem por falta de pão. O que é que Deus diz então? Lucas 12:33, Deus diz: vendei o que tendes e dai esmolas. Está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia. Lucas capítulo 12, verso 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Isso, irmãos, vai contra o meu egoísmo. Isso vai contra o egoísmo que está enraizado na natureza humana. Eu vender com tanto sacrifício, acumulei e comprei, agora eu vou vender para dar esmolas? Ah, não. Mas Lucas capítulo 12, verso 33 está falando exatamente isso. E alguém pode pensar: não, mas a gente tem que ter uma outra forma de interpretar esse verso. Deus não quer que você interprete, Deus quer que você aceite o verso como ele foi escrito por Deus. Venda o que tem e dêem esmolas. E agora o próximo verso, 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 18. 1 Timóteo capítulo 6, verso 18. O que que diz agora em 1 Timóteo capítulo 6, verso 18? Vejam, está lá já? Ótimo. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Tradução muito bonita essa tradução ali. Agora vejam outro verso, Lucas capítulo 14 e o verso 13. Lucas capítulo 14 e o verso 13. Lucas capítulo 14 e o verso 13. Aqui diz: mas quando fizerdes convite, vamos ler o verso 12 também. Verso 12. E dizia também ao que o tinha convidado para a festa: quando deres um jantar, uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Pastor, então se eu vou fazer um jantar, eu não posso convidar meus parentes? Pode. Eu não posso convidar meus amigos? Pode. Então o que que não pode? O que não pode é chamar só os parentes e os amigos. Isso não pode. Isso é interpretação certa ou errada? Lógico que você pode chamar parente e amigo. Agora, a condenação de Jesus aqui, que as pessoas estavam chamando só os parentes e os amigos, e os ricos, os vizinhos ricos, diz ali. Chame também quem? Ah, eu vou colocar na minha lista de convidados para minha ceia, ou seja, para o meu jantar, para o meu casamento, para o meu aniversário, vou convidar aqueles... Quem? Verso 13. Quando fizerdes convite, chame os pobres, chame os aleijados, os mancos e os cegos. Pastor, mas talvez tenhamos que interpretar esse verso. Não é interpretar, irmãos. Nós adventistas do sétimo dia não costumamos interpretar a Bíblia. Nós aceitamos a Bíblia como ela foi escrita. E só aceitamos a interpretação da Bíblia quando a própria Bíblia interpreta. Aquilo que a Bíblia não interpreta, nós tomamos como sendo literal. E o verso 14: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. A recompensa dos filhos de Deus não é na hora da morte, porque assim como morre o ímpio, morre o justo filho de Deus. A recompensa não é na hora da morte. Eu não recebo a recompensa na hora da morte. A Bíblia diz: recompensado serás quando? Na ressurreição. E a ressurreição vai acontecer quando? Na volta de Jesus. A diferença entre o ímpio e o justo não é na hora da morte, mas sim na hora da ressurreição. Porque a Bíblia diz em João capítulo 5, verso 22, que tem duas ressurreições: uma para a vida eterna, outra para a condenação e juízo. Os que amam a Jesus Cristo morrem em Jesus Cristo e ressuscitam para a vida eterna. E os que não amam a Deus ressuscitam para a condenação. A diferença é na ressurreição. É ali que nós recebemos a recompensa, na ressurreição. Não há recompensa na hora da morte e não há recompensa durante a morte. 10, 15, 20 anos morto, qual é a recompensa que ele está tendo? O ímpio, nenhuma. E qual a recompensa que o justo, que está 20 anos morto? Nenhuma. Ué, mas não há recompensa então? Ah, Jesus está dizendo quando? Na ressurreição. Uns ressuscitam para a vida eterna, para serem trasladados para o céu, para estarem com Jesus. Outros ressuscitam para a condenação no lago de fogo e enxofre. E este é o ensinamento da Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Como você entende quando a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos? Porque os mortos, ímpios e justos, para Deus tanto faz. Nem um ímpio, nem um justo louva a Deus na morte. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Por isso ele ressuscita os filhos seus, para que o louvem. Porque na morte não podem louvar a Deus, porque os mortos nada sabem. Por isso, queridos, está dizendo aí, quando fizeres o convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 58. O capítulo 58 de Isaías é um dos capítulos que deveriam, na sua Bíblia, ser marcado, e muito bem marcado, e meditado. Você pode meditar no capítulo 58 de Isaías. Geralmente o capítulo 58 de Isaías é muito usado somente os dois últimos versos. Somente os dois últimos versos do capítulo 58 são com frequência usados. Mas o importante não é somente o primeiro, o último e o penúltimo verso de 58, capítulo 58. Vamos ler também o verso, o capítulo 58, verso 6. Verso 6. Pensa-se muito em jejum, não é? Fala-se muito em jejum. Vejam o jejum escolhido e preferido de Deus. Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Ah, Deus escolheu um jejum? Deus escolheu um jejum. E você vai perceber que o jejum que Deus escolheu não é o jejum de ficar sem comer. Que é o jejum mais comum hoje, é o jejum de como? De ficar sem comer alguma coisa, não é? Mas o jejum preferido de Deus para você não é o jejum de ficar sem comer. Veja qual é. Que soltes as ligaduras da impiedade. Que desfaças as ataduras do jugo. Ali diz, é a mesma tradução, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. E agora o verso 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Qual é o jejum que Deus prefere? Que você reparta o teu pão. Quando você está repartindo o pão com o faminto, você está fazendo um comendo pão e fazendo jejum. Como é que é? Porque você está repartindo o seu pão com o faminto e praticando o jejum que Deus se agrada. E o que mais? Que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados. Alguns são hospitaleiros, outros não são, porque ser hospitaleiro custa dinheiro, sabia? Essa história de onde come um, come dois, não é bem assim, não. Não, onde come um, come dois. Não. Onde come dois são duas despesas. São dois banhos, é mais gás que se gasta, é mais uma lâmpada acesa, é mais comida, duplica tudo. Duplica tudo. Então fazer caridade custa o quê? Dinheiro. Mas esse é o jejum preferido por Deus. Que repartas o teu pão e que recolhas em casa quem? Os pobres e desabrigados. E se vires um nu, que o cubras. E não te escondas do teu semelhante. Como não te escondas? Aquela história lá no Brasil que diz assim: diga que eu não estou, tá? Ou então a pessoa está batendo lá no portão da sua casa, você olha pela janela, não diz que não está, mas também não abre a porta, né? Fica quietinho lá, né? Paga a luz, mulher. Paga a luz aí, todo mundo vai pensar que a gente o quê? Foi embora, ou viajou, ou dormiu, enfim. Não te escondas do teu semelhante. Continua o verso 8 agora, né? Então clamarás ao Senhor e ele te responderá. Então gritarás por socorro e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, O dedo que ameaça, o dedo. Deus ama aqueles que estendem a mão, mas Deus odeia aqueles que estendem o dedo. Você estende a mão ou você estende o dedo? Como é você? O dedo ou a mão? Estender a mão, Jesus morreu com a mão estendida. E os filhos de Deus estendem a mão, levantando os que caem. Mas muitos estendem o dedo, acusando, mostrando os defeitos dos outros. E o verso 9: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E agora o verso 11, não é? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificarás os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Agora o verso 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Então estes que praticam o jejum verdadeiro, recomendado por Deus, os filhos deles edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. E agora, irmãos, o verso 13. Esse verso 13 é uma coroa, não é? Ele fecha o capítulo dizendo: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, não é o domingo, dia do Senhor, não é o domingo, digno de honra, é o santo sábado, se o chamares santo dia do Senhor e digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então o verso 14 termina o capítulo dizendo: então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Esses dois últimos versos que falam sobre a santidade do sábado só fazem sentido na minha e na sua vida, e para Deus, se nós praticarmos o jejum escolhido por Deus nos versos anteriores, de alimentar o faminto, vestir o nu e recolher em casa os que são necessitados. Se nós não fizermos o que Deus pede antes, a guarda do sábado também não faz sentido. Queridos, viu que beleza? Viram só que beleza? Então, Deus quer que nós pratiquemos o que Jesus praticava. A vida aqui nesta terra é muito solene para ser absorvida em negócios temporais e terrenos. Cada ano, milhões e milhões de pessoas passam para a eternidade perdidas. Hora a hora, nas variadas atividades da vida, apresentam-se oportunidades para alcançar e salvar pessoas. E estas oportunidades vêm e vão continuamente. Deus deseja que aproveitemos as oportunidades o melhor possível. Dias, semanas e meses vão se passando. Temos um dia a menos, uma semana a menos, um mês a menos para fazer a obra de Deus. Quando muito, alguns mais anos, e a voz de Deus vai ser ouvida dizendo: presta contas da tua mordomia. E o que vamos dizer a Deus? Quando Deus falar: preste contas da tua mordomia, nós vamos mostrar: Senhor, minha vida foi gasta desta forma, ajudando essas pessoas, pregando o evangelho, alimentando os famintos, cuidando dos feridos. E qual vai ser a voz de Deus? Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus.